Recebemos nos nossos estúdios o arcebispo de Porto Velho, Dom Moacir Greck. Dom Moacir, seja bem-vindo à Rádio Vaticano. Como é que está o senhor? Tudo bem?
Bom dia. E mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de falar para o Brasil por meio da Rádio Vaticano.
Dom Moacir, uma alegria tê-lo conosco. E começamos justamente do motivo da sua visita, da sua passagem aqui por Roma.
Bom, é um motivo que talvez muitos do Brasil não compreendam. Toda a Amazônia, e tem quase a metade do território nacional, em toda a Amazônia não havia nenhuma escola superior católica. Então, a Comissão para a Amazônia, entre alguns de seus objetivos, além de igrejas irmãs, decidiu implantar o ensino universitário, seja o presencial, seja a distância, na Amazônia. E começou o trabalho concreto lá na Arquidiocese de Porto Velho. Então nós estamos passando pela Itália e pela Espanha para que possamos, numa primeira etapa, ter ajuda, porque nós queremos ensino de qualidade e inserção popular, porque 90% dos jovens da nossa Amazônia não pode aceder à universidade porque lhes falta dinheiro. As oficiais, eles não conseguem alcançar pela fragilidade dos estudos, e as particulares, que são muitas, só em Porto Velho são 19, elas cobram um preço exorbitante e o ensinamento em geral é de má qualidade. Então nós queremos qualidade e inserção social, e para isso estamos começando o projeto, que já tem uma faculdade aprovada pelo Ministério da Educação e também o ensino à distância ligado aos claretianos, que é considerado o ensino padrão. O Brasil, as autoridades, tem como referência esse ensino à distância dos claretianos.
Quantos estudantes o senhor pensa que poderá envolver esse projeto?
Nesse projeto, nós pensamos incluir, numa primeira etapa de 5 anos, 10 mil.
10 mil estudantes?
10 mil estudantes. Desses que são, e depois eu creio que entre eles alguns também poderão pagar, mas nós pensamos em incluir 10 mil em 5 anos.
Uma pequena revolução educacional então para a nossa Amazônia.
E ela é pequenininha agora, mas se Deus quiser vai se estender para toda a Amazônia. É essa a nossa esperança, é nessa linha que eu rezo e peço a reza dos radiovintes.
Bom, gente, falando de Amazônia, também desse aspecto, a gente pensa sempre em Amazônia, quando vem a nossa memória, as florestas, mas muitas vezes se esquecem, ou nos esquecemos, que ali tem um povo que vive, que labuta, que sofre, que tem sonhos e esperanças. O senhor está falando da esperança dos jovens, de um estudo melhor. Que fotografia o senhor faz hoje, então, dessa Amazônia?
Eu diria que a Amazônia, ela é vista, é desconhecida pelos brasileiros, primeira coisa. Brasileiros do Sul e do Nordeste não sabe o que é a Amazônia. Eles veem a Amazônia em geral como folclore. É um índio matando um peixe com uma flecha, é aquela flor grande, como é o nome dela?
Vitória Régia.
Vitória Régia, é um seringueiro, coisas desse gênero. Ou então tribos indígenas, coisas importantíssimas. Mas principalmente a questão indígena não é folclore, não. Mas esquecem que 72% da população da Amazônia mora em cidade. Que nós temos cidades de 2 milhões, duas com 2 milhões de habitantes, e nesses últimos 50 anos, me parece que são 400 novas cidades. Então, ali tem toda a problemática urbana, e de estudos, de qualificação. E precisamos também criar uma mente com princípios baseados na fé, sentido do bem comum, sentido da solidariedade, sentido de que a riqueza deve ter uma finalidade social. Porque se não tivermos essas faculdades, a universidade, a inteligência da classe dominante ou dos que têm expressão, vai ficar totalmente, exclui totalmente os valores da fé e da humanidade, eu diria.
E a participação da igreja, justamente, então, dentro dessa problemática? Nós tivemos a campanha da fraternidade, né, para despertar esse interesse e para conhecer um pouco melhor a nossa Amazônia. Mudou alguma coisa depois?
Mudou. Eu, inclusive, não tinha nenhuma fé, esperança nessa campanha. Digo, não vai suscitar interesse. Pelo contrário, suscitou um grande interesse. Creio que muita gente abriu os olhos e percebe, inclusive, aspectos os positivos que sempre tem, mas também os negativos, a devastação da floresta para dar lugar à soja, a devastação da floresta para a criação de gado, criação extensiva. Rondônia, esse ano, tem 15 milhões de cabeças de gado, e o ano que vem terá 16 milhões. Isso significa floresta destruída. E floresta destruída é a Amazônia destruída, porque a Amazônia é água e floresta. Então, se não se cuidar, não houver porque deve haver um desenvolvimento com frutos econômicos, mas deve ser sustentável. A madeira de lei é uma vergonha. Com uma nota só, eu escutava no avião dois que falavam e eles não sabiam que era bispo, com uma nota só passa 18 carradas de madeira de lei caríssima e lá deixa só buraco.
Quer dizer, falta um controle por parte também dos nossos
governantes. Não consegue. Mesmo esse governo Lula melhorou muito, não há dúvida de que melhorou, mas a força dos madeireiros é grande. E as autoridades locais, em muitos casos, eu não quero generalizar, coniventes. Entre INCRA, aquele outro meio ambiente, o outro
instituto, Ibama,
havia muita corrupção. Muita corrupção. Então, o INCRA liberava uma terra para a reforma agrária. O Ibama já dizia que ele não podia desmatar. E antes já tinham vendido a madeira de lei para os madeireiros. Então, há uma confusão generalizada. Mas o povo reage, e eu creio que, pelo menos da parte do governo central, há boa intenção e sensibilidade. A Marina Silva tem muita sensibilidade, mas não é fácil. Eu reconheço que não é fácil.
O aspecto, então, um pouquinho também dessa migração, o senhor está falando de mais de 400 pequenas cidades criadas nos últimos tempos na Amazônia. Que infraestrutura pode ter uma cidade nova? E também o aspecto espiritual, religioso, que tipo de presença, então, da nossa igreja?
Eu creio que seja esse o aspecto que mais deve tocar o coração dos bispos, dos padres e dos cristãos católicos. Como dizia um pentecostal, não fomos nós que abandonamos a igreja, foi a igreja que nos abandonou. Há pouco tempo mesmo eu tive na festa de São Francisco, então já faz um tempinho, né? Um ano. Uma família toda veio falar comigo, como estamos contentes de estar aqui na festa e na missa. Nós lá nunca temos missa. Era 60 quilômetros de Porto Velho, é de outra diocese. E vamos então, frequentamos a assembleia, mas nós somos católicos. E Nossa Senhora é a nossa mãe. Mas vamos lá para rezar. Então você vê, a igreja não conseguiu responder. Em Rondônia, há 35 anos atrás, havia 80 mil habitantes. E hoje tem 1 milhão e 400. E o número de padres não vai muito além daquilo que tinha antes. E, então, essa falta de padres é um dos aspectos sérios. Agora, comunidades esplêndidas são... Na diocese de Igi-Paraná deve ser 2 mil. Na minha diocese, pelo menos 600. Então, as comunidades, com a palavra, com esse evangelho, oração e ligação com a vida, são a vitalidade das nossas dioceses. Alguns dos participantes da Assembleia de Itaici, não de Aparecida, não conhecem ou conhecem distorcidamente o estupendo trabalho das comunidades. Mas a falta de presença, porque não damos conta, é fundamental e creio que o Brasil acordou para isso.
O senhor tocou em Aparecida, né? Esse aspecto da comunidade, das comunidades eclesiais de base. Temos agora a convocação para um encontro intercontinental, né? De todo o continente, das comunidades eclesiais de base. E depois uma pequena polêmica que saiu em função desse discurso, o documento final. O que a gente pode dizer, Dom Moacir, sobre esse aspecto também? Porque envolveu precisamente, parece, toda essa polêmica em torno das comunidades eclesiais.
Principalmente em torno das comunidades. Eu diria que o que ficou é muito bom, mas é uma pena que tenham cortado, arbitrariamente eu diria, porque a juízo de alguns juristas, aquela votação não seria definitiva. Mas eu volto a dizer, o documento é muito bom, e é uma pena que tenha tirado essa parte, mas mesmo as comunidades de base saem confirmadas, saem enriquecidas, e nasceu no Brasil esse grande meio de evangelização que liga fé e vida, sem misturar as coisas. Então, eu creio que O que me doeu é que nem o próprio um dos presidentes, que é Dom Geraldo, estava informado dessas modificações que teriam explicações unicamente jurídicas. Agora, volto a dizer, o documento é muito bom, não devemos desanimar ou deixar que essa ducha de água fria esfrie o nosso fervor missionário.
Preciso estudar esse documento. Então, a Igreja do Brasil, não só da Igreja do Brasil, mas de toda a América, deve repensar um pouquinho essa polêmica, mas partir desse documento para esses, digamos, os nossos
Eu creio que a coisa deve ser bem esclarecida, mas isso não compromete a qualidade muito boa. Como Comblain, que é um crítico radical, elogia o documento. Clodovis Boff diz que é esplêndido, é o melhor documento que o Episcopado já publicou. E eu mesmo digo isso. A página, por exemplo, sobre a religiosidade popular é um gioiello, como diz os italianos, uma joia, e valoriza muito, diz que aquela é uma das verdadeiras inculturações.
Temos então que ler antes de
ler, assimilar. Exatamente. E eu creio que se aprofundou a opção pelos pobres, se pôs no coração de Cristo, isto é, quanto mais eu for amigo, tem até uma expressão que não me agradava, depois eu percebi que é dos santos, tem que ser apaixonado por Cristo, consequentemente eu serei apaixonado pela causa do pobre, como Dom Luciano, para mim um santo que devia ser canonizado logo, se eu fosse Papa canonizava hoje, e ele era um homem místico, um homem de Jesus Cristo totalmente. E quem mais do que ele comprometido com os pobres? Nunca vi. Então a coisa, eu acho que até melhorou.
É, porque a preocupação que se tinha, vamos falar antes da Conferência de Aparecida, era que tipo de ação preferencial poderia nascer de Aparecida. Tivemos dos jovens, dos pobres, né? Depois Santo Domingo não é que teve uma repercussão tanto grande, agora, para que não caísse no vazio, mais uma vez, Aparecida. Mas daquilo que o senhor está nos dizendo, a Aparecida realmente mexe com o
mexe conteúdo. E dá, digamos assim, as razões fundantes da opção pelos pobres, e de que os pobres nos evangelizam, de que a libertação ou promoção humana, eles não gostam muito da parte da palavra libertação integral, deve ser suscitada neles. Eles é que devem buscar, junto, claro, a gente tem que ser sempre. A Igreja é chamada companheira dos pobres. Não, esse documento deve ser lido, meditado e, Deus queira, vivido.
O senhor foi um dos delegados, né, dos, sim, nossos bispos. As notícias que nós tínhamos aqui, que era uma espécie de um conclave, porque muito pouca coisa saía dos debates dos senhores lá dentro. Como foi desenvolvido os trabalhos? O senhor pode contar para a gente?
Bom, o trabalho era, como sempre, eu sou um dos dois bispos que participaram, brasileiros, que participaram de três conferências. Puebla, Santo Domingo e Medellín. Eu e Jaime Quemelo. Sobramos nós dois. Então, se fazem comissões, eram 10 comissões, eu acho. A comissão se dividia em duas e cada uma pegava, digamos, um tema e desenvolvia. Depois, unia a comunidade para ver se havia uma convergência, se apresentava a comissão de redação. Esse trabalho de comissão, subcomissão, redação, comissão de redação, depois voltava, a gente refazia. Então foi todo um trabalho assim de participação muito intensa de todos. E tínhamos assessores teólogos bons. E o que é que... Ah, sim, um aspecto que eu acho que foi muito positivo lá em Santo Domingo é que demos três referências para o nosso documento. O discurso do Papa, muito bom. E depois, os 21 discursos, parece que foram 21, dos presidentes de conferência, e o documento chamado de síntese. Então aquilo ali foi um referencial muito bom. E a qualidade das conferências, para quem acompanha outras, como eu sou um velho participante de conferência, foi muito bom, muito bom. Até com os argentinos, que eu pessoalmente às vezes tinha certa restrição, ficamos, era um clima excelente.
Nós estamos conversando com Dom Macir Grenck, nosso arcebispo de Porto Velho. Dom Macir, muito tempo atrás, nesses estúdios da Rádio Vaticano, eu conversava com o senhor estava em Boa Vista ainda.
Não, Rio Branco.
Rio Branco, perdão. O senhor estava em Rio Branco e eu perguntei para o senhor se o senhor se sentia na periferia da igreja e na periferia do Brasil, estando tão longe, nada. E o senhor diz que por certos versos, sim, o senhor se sentia na periferia, porque não eram todos que entendiam a importância do trabalho, a ação da igreja na Amazônia. Passaram-se anos desde que a gente conversou sobre esse aspecto. E hoje, o senhor estando em Porto Velho, o senhor se sente ainda na periferia da igreja, na periferia do nosso Brasil?
Temos que levar em conta as mudanças políticas. Então, nos tempos passados, a ligação da nossa igreja da Amazônia com pessoas que eram consideradas, digamos, excluídas, hoje eles estão todos no poder. Então fica mais fácil o diálogo, fica mais fácil a colaboração. Do ponto de vista de igreja, no período de Dom Geraldo e Dom... Como é que é? Qual era o secretário que agora é arcebispo de São Paulo? Dom Odilo. Então, digamos assim, parece que havia menor sensibilidade para a igreja. Eu acho. E nos tempos passados, no Aloísio, Ivo, Luciano, havia, é claro que a situação era outra. Havia muito maior comunhão, maior colaboração. A Amazônia ainda deve ser considerada periferia, mas está melhorando porque as outras igrejas abriram os olhos e perceberam que a Amazônia não pode ser colônia. Porque você vê, os grandes projetos, todos, período da borracha, para quem? Para os outros. Período do ouro, para quem? Para os outros. Período da cassiterita, para quem? Para os outros. Período da madeira de lei, para quem? Para os outros. Agora, gado, para exportar. Então, é necessário um projeto que leve em conta a Amazônia, em primeiro lugar, em comunhão com os outros, mas não como fonte. Ainda agora o ferro, toneladas, não sei quantos, saem de lá, e o que é que fica na Amazônia? Esse dinheiro vai para o resto do Brasil.
Ainda é fonte de matéria-prima e basta.
É assim, e é isso que a gente reivindica, que seja considerado em pé de igualdade com as suas inevitáveis diferenças, que devem ser levadas em conta. Toda a problemática indígena lá para nós é gravíssima, a problemática de terra é gravíssima, a devastação da floresta pode ser criminosa.
Esse aspecto que o senhor está dizendo, justamente, que a gente segue para e passo o que acontece com os nossos índios. Tivemos agora, dias atrás, aqui um dos nossos missionários da consulata que trabalha com os nossos Yanomamis, tivemos um encontro com os nossos amigos do CIMI também, e falam ainda de que tanto deve ser feito para os nossos indígenas. Tanto se prometeu e pouco foi feito.
Eu acho que eles têm razão. A única coisa que eu considero como um ato quase heróico foi decretar a reserva lá de Roraima.
Raposa.
Terra do Sol. Porque ninguém tinha coragem. Agora precisa levar à frente, né? Porque o decreto Lula assinou. Que eu pensei que ele não ia ter coragem.
É operativo esse decreto?
Agora vamos ver, né? Agora que pela lei foi aceito, é. Agora eu não tenho competência para dizer muito mais sobre os indígenas lá de Roraima. Os nossos ali vivem na luta pela reserva, os colonos ocupam as terras indígenas e acabam os indígenas prejudicados. Nos casos do diamante lá, acho que é a reserva Roosevelt, né? O diamante, os brancos tornaram perversos alguns índios, os brancos que perverteram. Então ali a busca da riqueza, do diamante, torna aquilo um verdadeiro inferno. Agora parece que oficialmente está parado, oficialmente, porque lá não se sabe nunca direito como é que vão com as coisas.
O senhor falava antes ali da questão da presença da igreja na Amazônia e também da falta de sacerdotes. E como é que entra então o aspecto agora desses novos movimentos religiosos, para não dizer seitas, que, daquilo que a gente sabe, tem uma presença cada vez mais marcante dentro da Amazônia?
Eles perceberam que a região não é atendida. Então temos igrejas que, eu diria assim, realmente eles podem estar errados, pode ser até contra nós, até caluniosamente contra nós, mas são bem intencionados, querem conversão. Querem que a pessoa se torne cristão a modo seu. Agora temos essas igrejas como a Igreja Universal, a Igreja da Graça. Ali é evidente a finalidade econômica, E essas invadem a Amazônia também pela TV, horas e horas de TV, e o trabalho pessoal é mais raro, é mais nos templos dele. E a maior porcentagem de evangélicos se dá na Amazônia. E volto a dizer, talvez aquela frase que eu disse no começo, a igreja nos abandonou, não conscientemente, mas porque não percebia. O maior número de imigrantes é do Paraná, é a sua terra, né?
A minha terra, é. Exatamente.
Mas o episcopado não percebeu que devia acompanhar os seus migrantes. Percebeu agora. Então, são coisas que não dá a dizer esse é mau, essa igreja é insensível. Às vezes não se percebe. E estavam lá, já começavam a ser milhões de todos os... E quase todas as igrejas. Mas o fato característico é Paraná, porque a maioria é paranaense. Agora, temos irmãs, temos padres, há interesse, as coisas mudaram para melhor.
Para a gente terminar essa nossa conversa, Dom Moacir, que eu conversaria com o senhor o dia inteiro, viu?
Faça uma coisa nova.
Tem tantas coisas que a gente gostaria de perguntar. Vivemos, neste momento no Brasil, grandes expectativas, né? Expectativas de melhoras a nível de governo, a nível de social, a nível religioso, depois a visita do nosso Santo Padre, que voltou maravilhado com a nossa religiosidade, religiosidade popular.
Finalmente compreenderam.
Compreenderam. Podemos dizer, o nosso arcebispo Marini diz que nunca na vida dele encontrou tanta religiosidade como ele encontrou em Aparecida, quando ele foi fazer a visita, antes da visita do Papa, para conhecer um pouco a situação do santuário. Quer dizer, uma modificação. Nós somos um povo católico. Quem sabe o nosso povo se esquece um pouco o que significa ser católico, que significa ser cristão. Como é que o senhor vê, então, o que o senhor pensa desse nosso Brasil nesse momento?
Eu creio, eu vejo com muita esperança. Eu creio que a classe dominante, muitas vezes, ou a classe rica, acha que não tem possibilidade de mudança. Eu acho que, eu li até um estudo, parece que é Projeto Brasil. Nós temos tudo para um desenvolvimento econômico, social, político e religioso também. E religioso também, católico também. Por exemplo, as Santas Missões Populares têm sido um grande instrumento de atingir casa por casa, família por família. E nós vemos que muitos que se a gente considera, digamos assim, pentecostais, assim, eles na prática são católicos. Esse dia eu ordenei um padre e ele me disse, olha, na hora da comunhão, não fala da minha mãe porque ela é evangélica. Porque aí todo mundo vai esperar que eu vá dar a comunhão e ela não vai receber. Aí mais tarde ela manda o filho perguntar a mim se ela podia comungar. Aí eu pensei, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu faço? Aí eu perguntei, ela acredita na Eucaristia? Então, Moacir, ela foi de comunidade até ontem, é por falta nossa. E então comunga e depois venha falar comigo. Essa mulher nunca deixa de rezar o texto, de invocar Santa Virgem Maria, e era da Assembleia de Deus.
Bem,
agora, eu lhe pediria que você apresentasse esse moço, que ele é leigo, tem 3 filhos, é do Rio Grande, vem como missionário, ele, esposa e filhos, que agora mandou para o Sul para estudar, e é ele que, digamos, o grande articulador dessa nossa proposta de ensino superior na Amazônia.
Bom, vamos, chega aqui perto, vamos conversar um pouquinho sim. Como é que é seu nome?
É Fábio Ectoia.
Fábio, de que parte do Rio Grande?
Eu sou da cidade de Pelotas, da diocese de Dom Jaime Quemelo.
Ah,
sou
perfeito.
Professor na Universidade Católica há 20 anos.
Professor de?
Sou da área de filosofia.
De
área
filosofia,
de humanas,
muito bem. Fábio, me diga uma coisa, vamos levar um pouco então do sul maravilhoso, que todo mundo diz, também para o norte, muitas vezes abandonada.
É,
e a educação realmente é o primeiro pilar, né, da construção de uma nova sociedade.
Na realidade, depois de tudo que o Dom Moacir colocou, se vê a importância de fazer uma transformação cultural. Sem essa transformação intelectual e moral, não é possível fazer transformação alguma, né? Então, muitas vezes a gente quer mexer no aspecto, inclusive religioso, econômico, mas, na realidade, as pessoas têm que ter um acesso à cultura. E esse acesso que nós estamos, então, buscando, né, com esse povo lá da Amazônia.
A diferença estrutural, vamos dizer, daquilo que nós vivemos no sul, com relação àquilo que se vive hoje no norte, na nossa Amazônia? Como é que você faz essa que comparação, que ponte podemos fazer?
Bom, agora praticamente eu poderia dizer que conheço um pouco mais da Amazônia, porque estive visitando também Roraima, né, 2, 3 vezes Manaus, o Acre também. E não se pode falar da Amazônia como um todo, porque são diferentes realidades. Por exemplo, Rondônia, a questão da migração, né, é bem diferenciada, por exemplo, do Acre, né? O Acre, na realidade, existe uma outra estrutura, a sociedade. Se pode dizer que a sociedade civil é bem mais forte, eles têm outras raízes. Já em Rondônia, não se pode também afirmar esse tipo de coisa, porque, na realidade, a migração se deu de forma desorganizada. Então, na realidade, como o próprio Dom Jaime, né, Quemelo sempre nos fez referência da necessidade de começar um processo desse a partir de Rondônia, sobretudo por essa lacuna cultural.
Grandes esperanças.
Sem dúvida alguma. Essa é uma das propostas assim, que nos traz muita ilusão, né, dentro desse...
Ilusão espanhola, né? Esperança.
Esperança, é. Né? Nos traz grande verdade, Dom Moacir.